Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Fadino, eu sou desenvolvedor, sou Microsoft MVP. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas dicas e boas práticas de como trabalhar com strings em C Sharp. Bom, nesse primeiro exemplo eu vou mostrar para vocês como trabalhar um pouco com o String Builder. Então eu tenho um exemplo de um programa aqui que roda para 10 mil itens concatenando uma string com o operador mais igual, por exemplo. Então vou executar esse código. Notem que ele demora 796 milissegundos para executar. Então imagina lá que você tem uma lista com 10 mil produtos que você precisa concatenar e gerar um arquivo, por exemplo, para você mandar para o Sedex, alguma coisa assim do gênero. Então o String Builder é muito utilizado para esse tipo de cenário, tá pessoal? Vou mudar um pouquinho meu código. Então vou colocar aqui um String Builder igual a new string builder, e eu já posso inicializar ele com aquele meu cabeçalho, por exemplo, passando o começo. E agora aqui no dentro do looping, eu vou usar o builder.append e vou passar o conteúdo que eu quero colocar nele, que é o conteúdo mais o índice, por exemplo. Digamos que esse índice fosse o código do meu produto. Vou executar, notem a diferença, ele já baixou para 40 milissegundos com duas linhas de código. Vou executar de novo, 24 milissegundos. Então dá muita diferença. Vou criar mais uma linha aqui para a gente usar um cara chamado append format. Que para que ele serve? Eu vou passar o meu conteúdo, abrir e fechar chaves, número 0, vírgula o objeto que eu quero concatenar. Então esse daqui também é um outro maneira para utilizar o String Builder. Aqui no final eu estou mostrando que a gente também consegue pegar todo o conteúdo do resultado do String Builder com ponto toString no objeto. Então vocês conseguem enxergar que vem toda aquela minha string. Vou tirar o breakpoint, executar pela última vez e a gente chega em 14 milissegundos para 10 mil interações. Então é bem legal usar o String Builder nesses cenários, pessoal. Bom pessoal, outra dica aqui é sobre concatenação de strings. Então, por exemplo, aqui a gente está acostumado a precisar concatenar algumas strings, só utilizar o operador mais entre elas. Então, preciso criar uma variável chamada fullname, eu concateno meus nomes com um operador mais. Mas existe uma maneira mais performática de fazer isso, que é utilizando o string format, por exemplo. Eu venho, dou um string format, passo o meu full name e eu começo a montar como se fosse templates com os espaços que o C Sharp vai ter que dar o replace para mim. 0, 1 e 2. O que eu coloco de valores ali como parâmetro após isso? As minhas variáveis na ordem que eu escrevi. Beleza? Então, name, family name e other name. Se eu executar isso, o meu full name está escrito da maneira que eu esperava, beleza? Desde o C Sharp 6, a gente tem uma feature agora que é um jeito melhor de fazer essa interpolação de strings, que é com outro operador. Então eu vou mostrar aqui o exemplo. Vou comentar essa linha e vou criar um novo full name. Eu vou usar um operador de dólar. Então dólar. E aí eu começo a escrever meu texto, full name. Em qualquer lugar do meu texto que eu abrir e fechar uma chave, eu vou ter disponível todas as variáveis e objetos que tem ali no meu programa. Então, por exemplo, name, ou family name, e também o other name. E é legal porque eu consigo concatenar com muito mais naturalidade as strings. Então, essa é uma outra dica que eu tenho para vocês, pessoal. Vou executar aqui meu código e reparem que o meu fullname ficou como ele deveria ter sido feito. Nesse exemplo agora eu vou mostrar um pouco sobre comparação de strings. Então, quantas vezes a gente não compara uma string com, por exemplo, de um formulário ou de uma URL que um usuário preenche com uma de controle que a gente tem no nosso servidor ou na nossa aplicação? E na maioria das vezes a gente acaba dando um toLower para garantir que o usuário não escreveu a primeira letra maiúscula ou minúscula. Então, se eu executar esse código aqui, a gente vai ter uma ideia de quanto tempo demora para rodar isso daqui. Então, estou comparando o Rodolfo com o Rodolfo. Demorou 47 milissegundos, porque eu estou dando um two hour. Se eu executar de novo, 45 milissegundos. Então, qual que é uma maneira certa, uma maneira melhor para a gente fazer isso? Ao invés de eu ficar dando two hour, eu consigo utilizar um método que tem no, na string chamado equal. Equals. E aí eu passo o quê? O primeiro objeto, o objeto que eu vou comparar. E aí eu tenho uma propriedade de string comparison que chama ignore case. Nesse caso é invariant culture, ignore case. Beleza? Se eu executar isso, vejam que ele baixou em mais de 10 milissegundos o meu código. Então, só de eu não ter que ficar dando to lower, eu uso um método específico para fazer comparação de string. Então, essa é uma das outras dicas. Nesse nosso último exemplo, eu vou mostrar um pouco para vocês a parte de tratamento de validação de comparação de string entre nulo, vazio e espaços em branco. Então, notem nesse código que o desenvolvedor, eu, até tive boa vontade de fazer uma validação e verificar se o meu objeto, a minha propriedade name, era diferente de string vazia. Isso funciona, legal. Só que dependendo do cenário da minha aplicação, pode ser que esse meu name esteja vazio. Por exemplo, eu vou atribuir aqui ele como nulo. E aí notem que o meu if vai validar como true, porque ele é diferente. E logo abaixo, minha aplicação vai dar uma exception, falar opa, name é nulo e eu não posso chamar o método split nele. Então, geralmente a gente pode fazer o seguinte, faz um dois ex comerciais e valida também se name é diferente de null. E isso funciona e parou de dar um erro na minha aplicação. Só que tem como eu fazer melhor isso. Ao invés de eu fazer duas comparações, eu consigo simplesmente usar um operador de negação e chamar um string ponto is null or empty e passar o meu name. Ele já tem uma versão otimizada para fazer uma checagem se esse meu objeto string que eu estou passando é nulo ou vazio. E beleza, ele passa e funciona. Isso é legal, então sempre que vocês forem validar esse tipo de coisa, usa o is null or empty. Vou validar de novo, por exemplo, passando o name como uma string vazia. Também funciona. Só que em alguns cenários, imagina que eu tenho um campo com um formulário obrigatório, alguma coisa do gênero, o meu name pode existir, ele pode ter um length maior que zero, só que ele é só string em branco. Então, quando isso acontece, o meu isNewOrEmpty acaba não pegando uma string com espaços vazios. Qual que é outra maneira que eu posso validar esse tipo de cenário? É utilizar um outro método chamado isNewOrWhitespace. Ele vai validar os três cenários para mim. Se aquela minha string é nula, ele vai validar se aquela minha string é vazia. Então vou arrastar aqui o breakpoint. E ele também vai validar se o usuário ou se algum lugar daquela string tem vários espaços. Isso é bem legal, porque facilita a leitura de código para a gente e é uma versão mais otimizada. Além disso, eu tenho uma outra opção que eu consigo fazer. Desde o C Sharp 6, pessoal, tem um operador chamado null conditional operator que ele serve para fazer uma certa checagem e facilita a gente na hora de desenvolver. Ao invés de ficar fazendo if, propriedade ou objeto é diferente de nulo, faz tal coisa. Eu consigo simplesmente chamar name interrogação ponto split. Se eu executar esse código, o que que ele vai fazer? Ele vai checar se name é nulo. Se for, ele vai retornar nulo para a variável result. senão ele vai retornar o split. Então, se a gente olhar o result, ele está nulo. E aí ele evita que a gente faça todo aquele código fazendo com vários if, tal objeto é diferente de nulo, para daí a gente poder chamar o método. Então ele garante para a gente que não vai estourar uma exceção e já fica até mais fácil de ler e escrever o código. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Tá aqui o meu blog, o meu Twitter, tá lá no meu GitHub, tem todos esses exemplos e fiquem ligados nos próximos vídeos. Obrigado.